Bezrat Hashem, Pei Tet Amud Beit, seis linhas de baixo para cima. Tad Rabanan, fala a Braita. Nasci Sheediach Beskila. Nós sabemos que a lei de um Mesit Mediach, uma pessoa que convence e excita os outros em fazer idolatria, ele merece a pena de morte de Esquila, o apedrejamento. Conhecemos também, como vimos no Daf de ontem, que a pessoa, que um profeta, que fala uma profecia falsa, ele merece a pena de morte de Henek. Existe agora uma discussão, como é que fica a relação de um profeta que ele fala numa profecia, uma profecia falsa, dizendo que os outros devem fazer idolatria. Será que a lei dele é como a do Mediach, que citou os outros a fazer a Vodazará, então ele vai receber Esquila, o apedrejamento? Ou será que a lei é como um profeta falso, que recebe a pena de morte de Henek, asfixia? Fala a primeira opinião, Esquila, opinião de Rabanan, é que ele vai receber Esquila. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon discute e fala Behenek, que ele vai receber a pena de morte de Henek. Uma outra discussão entre essas duas opiniões, Bedichei e Anidachet. Como é que fica a lei daqueles que citaram uma cidade inteira de pecar e aí toda a cidade é queimada? Besquilá, a primeira opinião diz que eles merecem Esquilá, Rebbe Shimon Omer Behenek, e a segunda opinião diz que ele merece Henek. A Gemara trata sobre o primeiro debate. Qual que é o motivo da opinião de Rabanan, que dizem que um profeta que trouxe uma profecia falsa, excitando os outros em fazer idolatria, de onde a gente sabe que ele merece Esquilá? Responde Agmará, Ate Hadachá, Hadachá Memesit, Malalam Besquilá, Afkan Besquilá. Já que aparece a palavra Hadachá no Passuk, que se relaciona ao profeta que citou os outros a fazer idolatria, Navish Mediach. E essa palavra Hadachá aparece também com relação à pessoa que leva os outros, que não é um profeta. Assim como lá a pena de morte é de Esquilá, assim também a Torá está nos dizendo que a pena de morte, neste caso, também é de Esquilá. Essa é a opinião de Rabanan. Já o Rebbe Shimon, como vimos ele discute, ele não concorda com essa comparação entre os dois casos. Logo, já que aparece a palavra mitá, a pena de morte, e não foi especificada, isso quer dizer que a pena de morte é de Henek. Isso com relação ao Navi Shemidiach, um profeta que excitou os outros em fazer idolatria. Vamos passar para a segunda discussão entre eles. Medichei Iranidachat, com relação àqueles que levaram uma cidade inteira a pecar, a primeira opinião diz Besquilá, que vai ser Besquilá. Maitá Madrabanan, qual que é o motivo dessa opinião? Responde Agmará, Gamri Adachá Adachá Omem Besit Omem Vishay Diyah. Já que a palavra Adachá aparece neste caso também, aprendemos que também neste terceiro caso, a pena de morte é Esquilá. Rebbe Shimon, já o Rebbe Shimon Gamara Adachá Adachá Minavi. O Rebbe Shimon diz que uma vez que a palavra Adachá aparece com relação ao profeta que citou os outros, e lá vimos acima que a pena de morte é de Henek, então assim também nesse caso. Pergunta Agmará, Veligbor Mesit, já que a palavra Hadachá aparece também com relação ao profeta que citou, e aparece também com a pessoa que citou os outros sem ser um profeta, e aqui a pena de morte é Esquilá, e aqui a pena de morte é de Henek. Por que a gente compara com o Navi Sheediach? Vamos comparar talvez com o Mesit Mediach? Responde a Mara, Danim Mesit Rabim, Mesit Rabim, Danim Mesit Rabim, Mesit Achid. A gente prefere comparar um caso dessa pessoa que excitou a cidade inteira com o caso do profeta que excitou as pessoas. Porque ambos, eles excitam um grupo inteiro de pessoas, não somente alguém individual. Já no caso do Mesit Mediach, ele leva uma pessoa, um indivíduo de pecar. Por isso a gente prefere comparar com esse caso. Pergunta Agmará, Adraba, justo pelo contrário, Danim Mediot Mediot, Venanim Mediot Menavi. Você está comparando uma pessoa que não é profeta, uma pessoa comum que levou uma cidade a pecar, Você está comparando este caso com a lei de um profeta que citou os outros. Faria mais sentido comparar o nosso caso com o caso de uma pessoa comum que citou uma outra pessoa. Reb Shimon responde: Reb Shimon, quem vende Idiach, en ched yod gedolmize. Já que o profeta, ele pecou e levou os outros a fazer a idolatria, ele não é considerado mais um profeta, não é mais alguém especial, por isso podemos fazer essa comparação. A conclusão, afinal, é que com relação a Navi Shehediah, um profeta que traz uma profeta falsa, excitando os outros a fazer idolatria, dizendo que ele profetizou que deve-se fazer idolatria, ele merece pena de morte. E temos aqui uma discussão. Rechamim, Rabbanan, dizem que ele merece Skilá, e Rabbi Shimon diz que ele merece Henek. Agora a Gemara vai debater sobre esta discussão entre Rabbanan e Rabbi Shimon. Ama Rav Chisda, fala Rav Chisda, machloket, toda a discussão entre Rabbanan e Rabbi Shimon, beoker aguf da Donat Chavim. Se trata, toda a discussão se trata, se vem o profeta dizendo que não tem proibição de fazer idolatria, ou que ele fala que parcialmente não existe mais essa proibição, dizendo que existem algumas proibições da idolatria que estão permitidas e algumas que estão proibidas, porque Deus, na Torá, é dito que se a pessoa excitar os outros do caminho, mesmo que ele tirar eles um pouco do caminho, isso já é bastante. Então, se o profeta vem e anula a proibição de idolatria, dizendo que é permitido fazer idolatria, ou até mesmo se parcialmente ele anula a proibição de idolatria, sobre isso estão discutindo Rabbanan e Reb Shimon, será que ele merece Skilá ou Henek? Aval, porém, o Ker Haguf de Shar Mitzvot, deveria colocar Henek. Porém, se ele vem e diz que ele teve uma profecia que alguma mitzvah, alguma lei da Torá está anulada, que não é a lei de idolatria, nesse caso, a lei é menos grave, e todos concordam, as duas opiniões concordam, Rabbanan e Reb Shimon concordam que ele vai merecer a pena de morte de Henek. Vekiu miktsat, vitur miktsat, debeshar mitzvot, devia korpatur. Porém, se ele anula alguma lei da Torá parcialmente, por exemplo, ele diz que na terça-feira a gente não precisa pôr tefilim, ele anula uma lei parcialmente, neste caso, ele não merece pena de morte. Então, novamente, fala Rav Chisda, existem três níveis. O nível mais grave é se ele diz que é permitido cometer idolatria ou que é permitido parcialmente cometer idolatria. Nesse caso, discutem Chachamim e Reb Shimon se ele merece pena de morte de Skilá ou de Henek. O segundo nível é quem anula completamente alguma lei da Torá. Nesse caso, todos concordam que ele merece Henek. E o terceiro nível, se ele parcialmente anula alguma lei da Torá, ele não merece pena de morte. Meitiv Rabbi Nona, pergunta ao Rabbi Nona, olha só o que diz esta braita com relação a este profeta falso. Lalechet zumitzvot ase. Da palavra Lalechet, a gente aprende que ele, esse profeta está anulando algum preceito positivo, que a Torá vai e diz, faça alguma coisa. A palavra ba, a gente aprende que o profeta está se referindo a algum preceito negativo, quando a Torá nos proíbe de fazer alguma coisa. Porém, segundo o que você está dizendo, as leis deste profeta são ditas somente quando ele se refere à idolatria. E com relação à idolatria, é um preceito negativo. Não pode-se cometer idolatria. Não existe um preceito ativo. Tirgma Rav Chisda, responde Rav Chisda, vem, itatstem. Existe um preceito positivo quando a Torá nos instrui de destruir os altares da idolatria. Então essa é uma mitzvah ase, um preceito ativo, positivo, e sobre isso falou a Braita que se vem esse profeta e está anulando, dizendo que a gente não tem essa obrigação, ele merece pena de morte, e discutem Reb Shimon e Chachamim qual que é a pena de morte que ele vai receber. Até aqui foi a primeira explicação do Rav Chisda. A Gemara vai trazer uma explicação diferente. Rabbi Mnona Amar, o Rabbi Mnona traz uma segunda explicação diferente. Machloket, toda a discussão entre Rabbanan e Reb Shimon, se a pena de morte desse profeta é de Skilá ou de Henek, Beoker Haguf, Ben Yavadat Kavim, ben bishar mitzvot. Se ele anula completamente qualquer preceito da Torá, sendo idolatria ou sendo outros preceitos, uma vez que ele anulou, dizendo que essa mitzvah está anulada, ou que essa proibição está anulada, ele já é considerado um Navi Shediach, e liberado pela pena de morte. Sobre isso discutem Rabbanan e Reb Shimon, se é Esquilá ou Renik. Vekiu miktsat, bitul miktsat, dat chavim. E assim também, com relação à idolatria, se ele anula parcialmente, também ele vai merecer essa pena de morte de Rahmanah, Amar Benaderech, Afunimizat Benaderech, como a gente aprendeu do Pasuk. Tudo isso é o primeiro nível. Ou seja, com relação à idolatria, se ele anula mesmo parcialmente, ou se ele anula completamente qualquer preceito da Torá, ele vai merecer pena de morte, segundo o Chamim de Esquilai, segundo o Reb Shimon, de Chelik. Avar kiyum miktsat, bitul miktsat, deixar mitzot, virá kol patur. Porém, o segundo nível é que ele anula parcialmente algum outro preceito da Torá, ele está isento. Então, segundo o Rabi Mirona, existem somente dois níveis. Ou que ele anula completamente qualquer preceito da Torá, ou que ele anula parcialmente a proibição de Avodah Zarah. Nesses dois casos, ele é considerado Navi Sheidiah, e sobre isso discutem Hakamim e Reb Shimon, qual que é a pena de morte. E o segundo nível é quando ele anula parcialmente algum outro preceito da Torá, nesse caso, ele vai estar isento da pena de morte. Tanu Rabaná, a Gemara vai trazer uma braita que se relaciona à lei do Navi Sheidiah. Fala a braita. Hamitnave lakor davar minatorah. Um profeta mentiroso que traz, divulga uma profecia anulando algo da Torá, hayav, ele merece pena de morte. Lekayem miktsat ulvater miktsat. Se ele veio anular algo parcialmente, Rebi Shimon poter. O Rebi Shimon diz que ele está isento. O Bavudat Chavim afirma o Evdor Machar Bitlua. Já com relação à idolatria, mesmo que ele anula parcialmente, como por exemplo que ele diz, hoje a gente deve servir os ídolos e amanhã não, isso já é o bastante, deveria Kol Hayav, conforme todas as opiniões, que ele vai estar condenado. Como é que a gente vai explicar as palavras dessa braita? Abai savar la kerav chizda ou metade la kerav chizda. O Abai sustenta como Rav Chizda a primeira opinião que vimos. Logo ele vai explicar essa braita de acordo com Rav Chizda. Rava savar la kerav imnon ou metade la kerav imnon. Já o Rava sustenta como a segunda opinião que vimos de Reb Imnona. Ele vai explicar toda essa braita segundo Reb Imnona. Então vamos lá. Abai savar la kerav chizda, o metade la kerav chizda. O Abai sustenta como Rav Chizda. E ele explica a braita conforme essa opinião da seguinte maneira. Fala a braita. Hamitnabe la'akor davar min ha'torah, divrei akol bechelik. A pessoa que vem anular qualquer preceito da Torá, se ele anula completamente qualquer preceito da Torá, ele merece a pena de morte de chelik. Lekayem miktsat uvater miktsat. Já se ele vem anular parcialmente o preceito, Reb Shimon poter, viu adin rabanan. Reb Shimon diz que ele está isento e também que chachamim concordam que ele está isento, uma vez que ele está anulando parcialmente algum outro preceito da Torá. O Bavudat Chavim afirma amar yom yivdor machar bitlua, chayav, marker itle, marker itle. Já com relação à idolatria, a Avodah Zarah, se ele anula parcialmente, ele vai estar condenado. E aqui temos a discussão, segundo Chachamim, Skila, e segundo Reb Shimon, Chelik. Então explicamos a braita de acordo com a primeira opinião. Rava savar la kerav imnona metades la kerav imnona. Já o Rava, ele sustenta como a segunda opinião. E agora ele vai ler toda a braita e interpretar ela segundo a segunda explicação. Então vamos lá, fala a braita segundo essa opinião. Hamit na bela cor da varu na Torá, ben na vizadu chavir no mitzvot, chayav marker itle, marker itle. A braita começa dizendo que a pessoa que vem e anula completamente algum preceito da Torá, tanto se a Avodah Zarah, ou tanto se são os outros preceitos, ele vai merecer a pena de morte. E aqui temos a discussão, segundo Chamim Skila, e segundo Reb Shimon Chelik. Lekayem miktsat uvater miktsat, bishar mitzvot, Reb Shimon poter, viodin rabanan. Já se ele anula parcialmente, com relação aos outros preceitos da Torá, diz Reb Shimon que ele está isento, e assim também Chamim concordam. Já com relação a Avodah Zarah, mesmo que ele anula parcialmente, ele vai ter condenado, segundo Chamim Skila, segundo Reb Shimon Chelik. Então, essa braita pode ir segundo as duas opiniões. Amar Ravau, Amar Abiohan. Fala Ravau no nome de Abiohan. Bakol, com relação a todos os presentes da Torá, e meu mar lechanavi evoro de Torá, shmalo. Se vem o profeta e diz que você agora deve transgredir uma proibição da Torá, se isso é dito não de maneira fixa, que ele anula a lei da Torá, e sim que ele diz que nesta hora especificamente deve-se fazer uma proibição, a gente deve ouvir a ordem do profeta. Hutzion dat chavim. Exceto a idolatria. Um profeta não tem direito de falar para um judeu transgredir a idolatria, mesmo se é num só episódio específico. Mesmo se ele te der um grande sinal, ele fizer um milagre, ele, mesmo que ele fizer que o sol pare no meio do céu e não se ponha, mesmo assim você não deve ouvir, porque Deus nunca vai enviar uma profecia nos instruindo de fazer idolatria. Tanya, assim também fala a Braita. A Torá conhece quais que são as forças metafísicas que foram dadas para os ídolos, para a Avodá Zará. Por isso que os sábios disseram que é possível que alguém consiga, através dessas forças impuras, é possível que a pessoa consiga fazer o sol parar no meio do dia e não continuar a rota, e mesmo assim a gente não deve ouvir o que ele está falando. Tanya, mais uma braita. Amar Rebbe Akiva. Falou Rebbe Akiva? Chas v'shalom shekadosh baruch hu ma'amid chama l'avdei ratzono. Não, é impossível que alguém, através das forças de Avodá Zará, vai conseguir fazer o sol parar. Não pode ser que é isso que a braita está falando. Nunca um profeta idólatra vai conseguir fazer algo assim. Era que Gon, Hananiah, Ben Ozer, Shemitchilaton, Navieret, Basof, Nafishekel. A explicação da braita é a seguinte. Sita, tínhamos um profeta, que ele era um profeta verdadeiro, temente a Deus. E nesta época que ele era temente a Deus, ele fez algum milagre, algum sinal que ele era um profeta verdadeiro. Depois, ele saiu do caminho e virou um idólatra. E aí, ele nos instrui de fazer idolatria. Sobre isso, falou a Braita, mesmo que na primeira época ele fez milagres, não ouça o que ele está dizendo, porque com certeza é uma profecia falsa. Zomei Bat Kohen. No fim da nossa Mishnah, vimos o último caso daqueles que recebem Henk. Nós sabemos que, geralmente, uma mulher casada que peca com outro homem, ela e o pecador, ambos merecem a pena de morte de Henk. Já se esta mulher é filha de um Kohen, ela veio de uma família de sacerdotes, a Torá é mais severa com ela e ela merece a pena de morte de Seifa. Vimos na Mishnah que, mesmo assim, o pecador, o homem que pecou, vai merecer Henk e não vai merecer Seifa. E assim também Zomemea também vão receber Henk. Zomemea é o seguinte, se vieram duas testemunhas acusando que ela fez este pecado, depois a gente descobre que eram testemunhas falsas. Então a pena de morte que eles quiseram impor sobre ela, que seria Seifa, deveria ser dada em cima deles, assim como diz a Torá. Porém, nesse caso, mesmo que eles quiseram impor sobre ela a pena de morte de Seifa, eles vão receber a pena de morte de Henk. Menani Mile, pergunta a Maradona, onde a gente aprende esta lei? Amra Abraha Bederavika, responde Abraha Bederavika, de Tanya, fala Abraita, Rebi Osumer, fala Rebi Osi. Matra Mundomar, você tem um louco a cheiro, Zamam, la sotle Achiv. O pastor diz que são as testemunhas falsas, que eles devem receber a pena de morte que eles quiseram impor sobre o seu irmão. Porque este passo que é dito no masculino, o seu irmão, resposta é o seguinte: geralmente, quando uma mulher peca, então o homem que pecou merece a mesma pena de morte do que ela. E assim também as testemunhas falsas que quiseram impor a pena de morte, se ela era inocente, também recebem essa mesma pena de morte. Bat Kohen, Ribe Seifa. Porém, com relação a filha de um Kohen, ela merece a pena de morte de Seifa. Mas o homem não recebe essa pena de morte. Ele recebe a pena de morte de Henek. Zomemim em Yodea. Então, surge a dúvida. Como é que vai ficar a lei dos Edim Zomemim, da testemunhas falsas que quiseram impor a pena de morte sobre essa mulher, se ela era inocente. Imlokshu, será que a lei dos Edim Zomim é igual à pena de morte que eles quiseram impor sobre o homem, que é a pena de morte de Henek, ou que a gente deve comparar a lei deles com a pena de morte que eles quiseram impor sobre a mulher, que é a pena de morte de Srifa? Por isso vem o passo que diz no masculino, eles vão receber a pena de morte que eles quiserem impor sobre o seu irmão, no masculino, e não na sua irmã, na mulher. Logo, os edivos e mim se veem um par de testemunhas falsas, dizendo que a filha de um Cohen pecou com um homem. Eventualmente, eles conseguiriam matar o homem com a pena de morte de Henek, e a mulher, eles iriam matar com a pena de morte de Seifá. Vem o passo que diz, eles vão receber a pena de morte que eles quiseram impor sobre seu irmão. Logo, diz a nossa Mishnah que eles recebem a pena de morte de Henek. Hadran Alach Elon Echnaki. Acabamos aqui o décimo Perek da nossa Maseret. E a gente vai começar agora a Perek Henek. Perek Henek é um capítulo exótico, não tem igual em todo o Shas, que todo ele trata sobre questões morais e espirituais. Depois que a gente viu sobre as diversas penas de morte que algum pecador pode acabar recebendo, o último Perek da nossa Maseret começa a tratar sobre a vida que vem depois da vida, no mundo vindouro e nos dias do Mashiach. Começa o Perek dizendo: Kol Israel Yeshlem Chelek Olam Haba. Qualquer judeu, qualquer pessoa que faz parte do povo de Israel, ele tem parte, ele tem alguma recompensa que ele vai receber no mundo vindouro. Shneimar, como diz o Pasuk, Ve'amcha Kulam Tzarikim Olam Yeshua Tzarek Maia Asiyad Alitpaer. O seu povo, eles vão herdar algo positivo, ou seja, eles vão herdar a recompensa que eles vão ter no mundo vindouro. A gente entende o que é dito aqui? Qualquer judeu, independentemente do que ele faz, pode ser que se trata de alguém que profana o Shabbat. Qualquer judeu engloba também alguém que, Deus nos livre, casou com uma goia. Qualquer judeu, ele com certeza, depois que ele falecer, ele vai pagar pelos pecados que ele fez. Mas no fim, com certeza tem algum ato positivo, alguma recompensa que está esperando ele no mundo vindouro. Exceto algumas exceções que a gente vai ver agora na Mishnah. Existem algumas exceções, alguns atos que são completamente terríveis e a pessoa perde qualquer recompensa no mundo vindouro. Que são esses? Haomer et Chatametim na Torá, a pessoa que nega e não acredita na existência do Chatametim, que é a ressuscitação dos mortos futuramente. Vendo o nome da Shemaim, a pessoa que não acredita que a Torá veio de Deus. Vê Apicoros ou um Apicores, que a gente vai ver o sentido disso na Gemara. Rebekiva Omer, Avokore Besfanim Chuzonim. Rebekiva diz que também aquele que estuda livros de Kfirá, livros de pessoas que não acreditam em Deus, filósofos que negavam a existência divina. E aquele que usa os psukim da Torá sem acreditar na força divina da Torá, sim, ele usa como se fossem feitiços, todos esses não vão perder uma recompensa no Lamabá. A pessoa que lê o nome de Deus, existe um nome de Deus que a gente desconhece, de 40 letras, que ele era escrito de uma certa maneira e lia-se ele de uma outra maneira. A pessoa que lê esse nome especial de 40 letras da maneira como ele é escrita, também este perdeu o mérito. A Gemara vai citar alguns indivíduos específicos que perderam o mérito do Lamabá. Existem três reis e quatro pessoas que perderam o mérito no mundo vindouro. Shoshan Malachim, os três reis são o rei Yerovam, o rei Ahav e o rei Menashe, que lideraram o povo para pecar e para fazer idolatria, perderam o mérito no mundo vindouro. Rebuda Omer, Rebuda discute e diz: Menashe, o rei Lamabá. O rei Menashe, ele sim tem uma recompensa no Lamabá, Shinabar, como fala o pastor, foi para lá, Vishmat Akhnato, Vashivir Nushalai. É dito que Deus ouviu a reza de Menashe e devolveu o Menashe para Jerusalém, ou seja, ele fez chuva, Logo ele tem o mérito. Noraba. Amrulo, falaram os sábios, Levanchutoshi, Volvrochanaba. É dito no Pasuk que Deus devolveu ele para o seu reinado em Jerusalém. Para o reinado ele voltou, mas ele não voltou para o Noraba, ele não voltou a recuperar a sua recompensa. Harba, Hediotot, existem quatro pessoas que perderam seu mérito no Noraba. É o Bilam, que amaldiçoou o povo de Israel, Doeg Adomi, que matou a cidade de Koanim, Achitofel, que fez a rebelião contra David HaMelech, vê Geihazi, como a gente vai ver na Gemara. O primeiro que vimos que perdeu os seus méritos no mundo vindouro é aquele que não acredita na ressuscitação dos mortos. Vechon que aclama, pergunta a Gemara, será que isso é tão grave? Por que ele perdeu o seu mérito? Tana, fala sobre isso a Braita, Hu kafar bitchat ametim, lefichach lo yelo chelek bitchat ametim. Já que ele negou e não acreditou que os mortos vão ressuscitar futuramente, por isso ele perdeu seu mérito e ele também não vai ressuscitar. Shekol no Zav Jaros Buhu Midah Kenneg Midah. Porque Deus, ele se comporta no sistema de Midah Kenneg Midah. Assim como a pessoa se comporta, Deus retribui. Se a pessoa negou a ressuscitação dos mortos, então ele não vai ter o mérito de ressuscitar. Bom, a gente aprende que esse é o sistema de Deus. De Amar, Rav Shmuel Bar Nachmani, que falou Rav Shmuel Bar Nachmani no nome de Rav Yonatan, Minad Shikol Natav Shakadosh Baruch Hu Midah Kedeged Midah, de onde a gente aprende isso? Shnemar, porque conta o profeta, Vayomer Elisha Shimut Var Hashem Ka'et Machar Se'a Solet Beshekel Zatayim Se'olim Beshekel, Beshar Shomron. Falou o profeta Elisha para o rei do povo de Israel que a fome ia acabar, e ele falou o seguinte: agora o povo está em fome, saiba que amanhã uma Se'a vai estar tão barato, vai ter tanta fartura que vai estar tão barato, uma CA de cevada vai valer um shekel, vai estar muito barato. E aí fala o Navi, Vayana Shalish, Hashem Nishar Ledo, Etish Elohim, Vayom Lene Hashem Oser Abot Vashamayim, Ayeka Davar Azeh. O ajudante do rei falou, mesmo se Deus abrir as janelas dos céus e descer sacos de trigo, nunca o trigo vai estar tão barato, uma seá com um só shekel. Vayomer respondeu o profeta, você está duvidando das minhas palavras? Você vai ver com os seus olhos que isso vai se concretizar e você não vai ter o mérito de comer deste trigo. E aí, como ele sabe, o profeta, o Navi conta que todo o exército de Aram ficou com medo e fugiu, e aí eles conseguiram pegar todos os bens e a comida que estava no acampamento do exército inimigo, e de repente era tanta comida, era tanta fartura, que o preço de uma seá estava justamente no preço de um shekel, e as pessoas foram correndo pegar a comida e pisotearam este hipócrita que duvidou das palavras de Deus. Pergunta a Gemara, da onde a gente aprende que ele mereceu este castigo porque ele duvidou das palavras de Deus? Dilma kilat elisha garmale, de amar eviu da amar av kilat hacham afilo alchinami ba. Talvez ele mereceu este castigo por causa da maldição do profeta. Como falou o Rebiuda, que um tzadik, uma pessoa justa, que maldiçoa o outro, mesmo que o outro não merece, ele vai receber algo negativo. Então foi isso, talvez, que causou o castigo para esta pessoa. Falar com a Gemara, ken lichtov kaver mesu vayamot. Sendo assim, bastaria que o Pasuk diga que ele foi pisoteado e ele morreu. Mai Bechar, o Pasuk frisa que ele foi pisado Bechar no portão da cidade. Alisquei Char, porque já que a palavra Char pode ser traduzida como o portão e pode ser também traduzida como a taxa, o preço da coisa, isso quer dizer que ele foi punido por ele ter duvidado que a taxa do trigo ia estar tão baixa. Fala Gemara, minain letriat hametim na Torá. Da onde a gente aprende, nas palavras da Torá, que os mortos se ressuscitarão? Responde a Gemara, shenemar untatem imenu trumat Hashem na Aron HaKohen. É dito na Torá que quando a gente entrar na terra de Israel, a gente vai ter que separar uma porção da colheita e dar para o Aron HaKohen, o sacerdote. Vechi Aron olam kayam? Como é que pode ser? O Aron ele vai viver para sempre? O Aaron nem entrou na terra de Israel. E a Trumah só era entregue dos frutos da terra de Israel. Ela Melameda, aprendemos aqui, aprendemos que o Aaron vai ressuscitar e o povo vai entregar para ele a porção de Trumá. Aqui podemos aprender que os mortos vão ressuscitar. Depende, Bishmael Tana, sobre isso falavam no Beit Midrash de Bishmael, Le Aaron, que Aaron, Ma Aaron Haver, Af Banav Haverim. O Pasuk diz que a gente tem que entregar para o Aaron. E é óbvio que existem gerações que a gente entregou para os descendentes de Aaron. O Pasuk então quer dizer que assim como o Aaron, ele era alguém que temente, que respeitava as leis da Torá, assim também a porção de Trumá que a gente entrega para o Kohen tem que ser entregue para um Kohen que é temente e cumpre as leis da Torá. Amar Shmuel Bar Nachmani falou a Shmuel Bar Nachmani no nome de Rabbi Yonatan, Minan Shelotim Trumá le Kohen Amaretz, da onde a gente sabe que é proibido entregar a Trumá para um Kohen que não respeita as leis da Torá. Shinemar, como fala o Pasuk, Vayomer Laam le Yoshve Yerushalayim, Latet Manat, Leman Yechazku Betorat Hashem. O profeta fala para o povo entregar a porção de Trumá para os Kohanim, para que eles possam se apegar e se dedicar para a Torá de Deus. Aprendemos aqui que somente aquele Kohen que se apega à Torá de Deus, ele que tem o direito de receber essa porção. Amar Rav Acha Bar Ada, falou Rav Acha Bar Ada no nome de Rabi Yehuda, Kohen Trumá le Kohen Amaret, aquele que dá a porção de Trumá para um Kohen que não respeita as leis da Torá, que ele não está lhe frenari. É igual um cabrito que é devorado por um leão. Maris fek dores yohel sfek inodores yohel. Assim como um leão, às vezes ele mata o cabrito e come na hora. E às vezes ele leva o corpo do cabrito para a sua toca, até que a carne se estraga e aí o leão come. Assim também, essa Trumá que foi dada para este Kohen, pode ser que ele vai comer quando ele vai estar puro, ou pode ser que ele vai comer quando ele vai estar numa situação de impureza, o que é uma proibição. Uma pessoa que dá uma Trumá para um Kohen que não respeita as leis da Torá, e talvez ele vai acabar comendo essa Trumá quando ele está impuro, ele está causando que esse Kohen vai morrer. Shenemar, como fala o Pasuk, o Metubo, que Halelu, um Kohen impuro que come Trumá, merece pena de morte. Então, não deve ser entregue para um Kohen que desconhece as leis. Debei, Rabbi Israel ben Yaakov, Tana, se falava o nome de Rabbi Israel ben Yaakov, Af Messio Avonashma. Ele também está enchendo o Kohen de pecados. Shenemar, como fala o Pasuk, foi Isi Uotá, Avonashma Bachan Kocham. Eles vão se encher de pecados quando eles vão comer uma Trumá numa situação de impureza. Tanya Reb Sinai Omer, fala Reb Sinai, Minayin Lechad Avetim na Torá, da onde a gente sabe que os mortos vão se ressuscitar, Shenemar, como fala o Pasuk, Vegama Kimotiet Briti Itam Latet Lahem Eteret Kenan. Fala Deus, para o povo de Israel, que eu vou cumprir a minha promessa que eu fiz para os patriarcas, Avraham, Isaac e Jacob, de entregar para eles a terra de Israel. Lahem Neemar El Lahem. Foi dito no Pasuk que Deus vai entregar a terra de Israel para eles, para os patriarcas, e não para vocês, os descendentes dos patriarcas. Aprendemos aqui que os patriarcas vão ressuscitar e vão ter o mérito de receber a terra de Israel. Shalom Minin et Rabban Gamliel. Perguntaram os tzduki, os increntes, os judeus increntes, para Rabban Gamliel. Milan de Kadosh Bukhum Echemetim. Da onde a gente sabe que Deus vai ressuscitar os mortos? Amarlem, respondeu Rabban Gamliel, Mina Torá, Umina Nevim, Umina Ketuvim. A gente pode aprender isso dos psukim da Torá, dos psukim dos Nevim, dos profetas, e da terceira parte do Tanakh, dos Ketuvim, nas escrituras santas. Vroki Blume, e as três provas que vão ser trazidas, os Dukim não aceitaram. Mina Torá, dos psukim da Torá, argumentou Rabban Gamliel, Dechtiv, como fala o Pasuk, foi dito no Pasuk que Deus fala para Moshe, você vai falecer e vai se levantar. Ou seja, Moshe vai falecer e vai se levantar. Amrulo, responderam os Sidukim, não, o Pasuk deve ser lido de maneira diferente. Deus fala, você vai falecer, vírgula, E o Kamama vai se levantar, este povo, o povo de Israel, e vai pecar. Ou seja, não o Moshe vai se levantar. Você vai falecer, vírgula, e vai se levantar o povo e vai pecar. Então, ainda não é uma prova suficiente. Miranevim trouxe na Maria Mulher, então, a prova dos profetas, Dertiv, como fala o Pasuk, e Rio Metecha, os seus mortos vão viver, Nivlati, como na Kitu, Venusha, Kneafar, Kitar, Rotalecha, Venet, Refaim, Tapil. O orvalho de Deus vai fazer reviver os falecidos que dormem na terra. Vedino a responderam os Sadukim, isso também não é uma prova suficiente. Vedino a Metim, Shechiah Hezker. Talvez esse Pasuk se refere aos mortos que ressuscitaram na época do profeta Hezker. E não é uma prova que futuramente os mortos vão ressuscitar. Min Haktuvim, a terceira prova que trouxe Rabban Gamliel das Escrituras Santas. Dichtiv, como fala o Pasuk, Vechikech Keinakov, Holech Dodim Meisharim, Dovev Siftei Eshanim. É dito que a Torá é tão elevada que ela vai mexer os lábios dos que estão dormindo, ou seja, dos mortos. Então, quer dizer que os mortos vão ressuscitar? Responderam os Sadukim, isso também não é uma prova suficiente. Vedilma Rechush Mechalchen, Siftei Bealma. É dito que os lábios vão se mexer, mas não foi dito que os mortos vão ressuscitar. Quer dizer, como realmente falou o Rebbe Yochanan? Yam Rebbe Yochanan falou o Rebbe Yochanan Meshum Rebbe Shum Metzadak Nam Meshum Meshum Metzadak Kol mi sheneemra alacha bishmo bolam hazeh Sifrutav dovevot bakever sheneemar dovev siftei shanim. Quando a gente fala alguma alacha, alguma lei no nome de alguém que faleceu, os lábios dele se mexem dentro do túmulo, como fala o Pasuk. Então isso talvez não é uma prova suficiente que futuramente os mortos vão ressuscitar. Depois que o Evangelho não conseguiu trazer uma prova, ele trouxe um quarto pasuk que ele provou completamente. Até que ele trouxe a seguinte prova. Asher nishba Hashem lavotechem latet lahem, lachem unemar lahem, mikadat metim na Torah. Como vimos anteriormente, Deus fala para o povo de Israel que ele vai cumprir a promessa que ele fez para os patriarcas de dar para eles a terra de Israel. Ou seja, os patriarcas vão ressuscitar e receber a terra de Israel. Veja o menino no caso. Existe uma outra versão que a prova final de Rabban Gamliel foi o seguinte: Amarlem, batem advikim, Hashem vikechem, chayim kulchem ayom. Ma ayom kulchem chayim, afonaba kulchem chayamim. É dito no Pasuk que vocês são tementes a Deus, vocês estão todos vivos hoje. É óbvio que eles estão vivos. A explicação do Pasuk é que assim como hoje vocês estão vivos, também futuramente vocês vão estar vivos. Desses dois psukim estão a prova que futuramente vamos ter a ressurreição dos mortos. Shalu Romim et Yehoshua ben Hanania. Mesma pergunta perguntaram os romanos para Yehoshua ben Hanania. Minayin HaKadosh Baruch Hu mechayem metim veyodeh ma ashatid liot. De onde a gente sabe que Deus vai ressuscitar os mortos? E de onde sabemos que Deus sabe o futuro? Amar-lhe-o, respondeu o Rebbe Yehoshua, Tarvayu min ha-mikra hazeh. Podemos aprender essas duas coisas deste Pasuk. Sheneimar, como fala o Pasuk, foi o homem Hashem Moshe, falou Deus para Moshe, Hincha shochev mavotecha vekam ha'am hazeh vezana. Fala Deus, você, para Moshe, você vai falecer e vai se levantar este povo e vai pecar. O Pasuk pode ser lido de duas maneiras. Você vai falecer e vai levantar, ou talvez o Pasuk diz que vai levantar o povo e vai pecar. Aprendemos que os mortos vão citar e que Deus sabe o que vai acontecer futuramente. Perguntaram os romanos, Vedilma Vekama Amazé Vezana. Talvez a gente aprenda somente um conceito. Que ele sabe que Deus sabe o futuro, mas não podemos aprender que Deus vai ressuscitar os mortos. Amalio Rekotu Mia Palga Beadaiho. Respondeu Rebushua Ben Hanania. Então, pelo menos metade da pergunta eu já respondi que com certeza Deus sabe o futuro. E já que o Pasuk pode ser de duas maneiras, provavelmente também Deus vai ressuscitar os mortos. Deu de uma chatei de outro. Itmar, Nami, assim também falou Rebbe Yochanan, Mishum Rebbe Shum Rebbe Chaim Rebbe Shum Rebbe Chai, Minach Rebbe Shum Rebbe Chaim Metim Vodei Amachatei Liot, Shnemar Rebbe Chaim Chashove Vekab Vekab. Deste Pasuk aprendemos os dois conceitos, já que o Pasuk tem duas maneiras de ser lido. A primeira maneira diz, Incha Shachem Amavotecha Vekam, você vai falecer e vai levantar, isso se refere a Moshe Rabbeinu, logo existe o conceito da ressurreição dos mortos, essa é uma explicação, Vekam Amazé, que o povo vai se levantar, então Deus sabe também o futuro. Tânia, fala a Braita. Amar Ebrazar falou Rebbe Yasser Azar Rebbe Yossi. Bedavar Zez Yafti Devei Menim. Através deste argumento, eu conseguir vencer o debate, vencer os livros dos increntes. Shaiu Omrim, os meninos então falavam, Enchad Metim na Torá, que Deus não vai ressuscitar os mortos. A Martrem, eu então falei para ele, Ziaftim Toratchem, Eloitem Beatchem Klum. Vocês estão falsificando a Torá e estão falando algo errado. Shatem Orim, Enchad Metim na Torá, vocês argumentam que Deus não vai ressuscitar os mortos. Harei Omer, Hikaret, Tikaret, Anefeshai, Avonaba. Deus diz com relação a alguns pecados, Hikaret, Tikaret, Anefeshai, que essa alma, essa pessoa vai ser exterminada, mas foi usada uma linguagem dupla, Hikaret, Tikaret. Isso é uma redundância da palavra karet, que é a exterminação, Avonaba, e ela vai pagar pelo pecado. Hikaret, Tikaret, Baulamazé. Então, as palavras Hikaret, Tikaret, que a pessoa vai ser exterminada, isso se refere que a pessoa vai ser exterminada neste mundo. Anavonaba, Leimat, Lavonaba. Quando o pastor continua dizendo que ele vai pagar pelo pecado, se a pessoa já morreu, é logo como ele vai pagar pelo pecado. Obrigatoriamente concluímos que no mundo vindouro ele vai pagar pelo pecado. Ou seja, existe um mundo depois da morte. Amale Rav Papa le Abaye, perguntou Rav Papa para Abaye, velei me leutar vai o bem karet e karet. Por que ele não argumentou que do próprio pleonasmo, Hikaret e Karet, isso se refere a este mundo e ao mundo vindouro? Respondeu Abaye, e no Avamre de Bratorá que o Shomé Adá. Eles iam argumentar que é uma maneira que a Torá usa, assim como as pessoas falam dessa maneira, Hikaret e Karet, assim também a Torá usou essa linguagem. Por isso, ele preferiu trazer uma prova da continuação do Pasuk. Ketanai, a Gemara traz algumas opiniões com relação a isso. Hikaret, Tikaret. Fala a primeira opinião, como é que a gente estuda este pasuk. Hikaret Boramazé. A palavra Hikaret se refere a esse mundo. Tikaret Lelamabá. E a palavra Tikaret se refere ao mundo vidouro de Vereira Bakiva. Essa é a opinião de Rebbe Akiva. Amar o Rebbe Ishmael. Argumentou contra ele o Rebbe Ishmael. Valou para Neemar. Et Hashem Humegadev Venichretá. Existe um pasuk anterior que já falou Venichretá, que essa pessoa vai ser exterminada. Vechishlo Shalom Imesh. O que você vai me falar? Que existem três mundos. Ela. Fala então Rabbi Ishmael, Venichretá, Baolam Azé. A palavra, o pasuk anterior, Venichretá, se refere a este mundo. Hikaret, Leolam Abá. E a palavra Hikaret se refere ao mundo vindouro. Hikaret, Hikaret, Ibrat Olá, Kirshol Meadá. E o fato que a Torá falou Hikaret, Hikaret, isso é a maneira que as pessoas falam. Ben Ishmael, Ben Abakiva, Avonabá, Mai Avdebei. Conforme estas duas últimas opiniões, o terceiro pasuk, Avonabá, é dispensável. Já aprendemos no mundo, neste mundo, já falamos do mundo vindouro, porque o pasuk ainda fala Avonabá, que a pessoa vai pagar pelo pecado. Nechdetania, deste pasuk aprendemos o que fala a Braita. Yechorafiro asa tshuva, tamulomar Avonabá, ramarti ela bezmanche Avonabá. Mesmo que a pessoa fez algo que ele merece ser exterminado também no mundo vindouro, se a pessoa fez tshuva, ele recupera a sua recompensa. Como diz o pasuk, Avonabá, ele vai pagar pelo pecado que está nele. Se o pecado está nele, ele vai ser punido. Já se ele se desfez do pecado, se arrependeu, fez o arrependimento, ele vai recuperar sua recompensa no mundo vindouro. Shalá Cleóftera Malketa Etrebmei. Perguntou a rainha Cleóftera para o Etrebmei. Amra, ela diz o seguinte: Yadar de Chai Shachvi, eu sei que os mortos futuramente vão ressuscitar. Dictivo, como fala o pastor Viatifto, Meir Kesebaaretz, que eles vão brotar da guerra, da terra, assim como plantas. Ela que chama Omdim Arumim, Omdim, ou Belvushem Omdim. Porém, eles vão ressuscitar vestidos, assim como eles foram enterrados, ou eles vão ressuscitar nus. Amarla respondeu o Rebbe Meir, Kavachomer. Vamos ao raciocínio. Michita, assim como com relação a um trigo que é plantado. Uma chitashen que verá aruma, yotzabe kamalevushim. A gente planta um trigo quando ele está nu, só uma semente, e ele brota da terra com várias camadas que estão em volta do grão quando o grão nasce. Tzadikim shenikvarim levushim, os tzadikim que eles são enterrados com uma certa roupa. Até hoje em dia a gente enterra os falecidos, Deus os livre, com uma certa roupa, é óbvio que eles vão ressuscitar com suas roupas. Amarei Kisar, Leraban Gamliel. Perguntou o Kisar, o Kisar para o Rabban Gamliel. Amrit de Shach Mihai, vocês falam que Deus vai ressuscitar os mortos. Avo Afra, Afra Mikahai, porém o morto, o corpo do falecido se deteriora, se transforma em pó da terra. Como é que o pó da terra de repente vai reviver? Amarlei partei, falou a filha do Kizar, Shavkei Veana Meadanani. Falou para a mulher, olha, deixa que eu vou falar a resposta para o meu pai. Falou então a filha para o pai. Shnei Yotzlim Esh Beireinu. Echad Yotzel Minamayim V'chad Yotzel Minatit. Eze Mehem Meshubach. Tem dois fabricantes de utensílios na nossa cidade. Um usa o barro de matéria-prima, argila. E o outro, ele produz utensílios a partir da água. Qual dos dois que é um profissional melhor? Amar lá falou o Kisar, deixa eu terminar mais. Aquele que consegue produzir utensílios a partir da água, é óbvio que ele deve ser um profissional melhor. Amar lá minamai tsar minatitlo, como Shaken? Falou a filha, então Deus, que ele consegue criar o homem a partir de uma gota de água, uma gota de sêmen, é o bastante para Deus criar um corpo inteiro, um ser humano, é óbvio que ele consegue criar um corpo de barro da terra. De Bere Mishmael Tana, uma outra versão do Beit HaMidrash de Mishmael diz que o argumento da filha para o Kisar foi um pouco diferente. Karvakomer Mechrisus Hit, falou a filha para o Kisar, podemos dar o raciocínio. Olha só, um utensílio que é feito de vidro, um utensílio de vidro que ele é produzido através do sopro de uma pessoa, mesmo que o vidro quebra, dá para refazer o utensílio, derreter o vidro e formar um utensílio novo. O corpo do ser humano que foi feito através do sopro de Deus, é óbvio que se ele se quebra, depois que o corpo se deteriorou, é óbvio que Deus pode consertar e ressuscitar os mortos. Até amanhã.